Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. E Carla, esta terça-feira juntam-se a nós e ao José Manuel Fernandes, a Ana Sanlês e também o Miguel Pinheiro.
Sendo que esta manhã há dress code por aqui, há também lutas climáticas e, claro, naturalmente as escolhas para o Parlamento Europeu. Ana, caiu com estrondo o nome de Sebastião Bugalho. Será que vai ser um nome vencedor para a AD?
Talvez, queria só notar que os meus colegas de painel deixaram este tema para mim, acredito por ser uma jovem promissora em contalento também.
Um pouco polémica também.
É por isso. Mas sim, caiu com muito, muito estrondo, né? Foi uma escolha muitíssimo inusitada, surpreendeu toda a gente, talvez não o próprio, segundo a nossa manchete, Sebastião Bugalho já tinha sido convidado por Luís Montenegro para deputado e para secretária de Estado e terá recusado. Portanto, faz mesmo parte do projeto de Luís Montenegro lançar a carreira política de Sebastião Bugalho. Quem sabe não estará a lançar um futuro adversário ou pelo menos um futuro candidato a primeiro-ministro. Ainda assim, se o objetivo era surpreender, palmas, porque foi conseguido, inclusive dentro do PSD. Já acho que o nome não será muito consensual, se o de Rui Moreira não era, o de um independente sem experiência política deve estar longe de agradar a todas as frentes. Mas tentando ler esta escolha, eu interpreto isto quase como uma experiência sociológica que Luís Montenegro quer fazer, com base muito nos resultados das últimas eleições e do que fomos percebendo pela campanha, nomeadamente no que toca ao afastamento dos jovens dos dois grandes partidos do poder e do ganho dessa franja pelo Chega, e dessa ter de ser uma preocupação e uma reflexão que esses partidos têm de fazer, porque o eleitorado jovem é o que aumenta, todos os dias há mais pessoas a fazer 18 anos, há novos potenciais eleitores que é preciso conquistar, e pode ter acontecido isso em parte. A opção foi: querem juventude, então tomem lá um jovem de 28 anos. Mas se o objetivo é fazer esse teste, não sei se umas eleições europeias, ou seja, parece-me que há alguma desvalorização de um ato eleitoral que tem uma importância muito grande, ainda que às vezes não lhe demos o devido valor, veja-se a abstenção elevadíssima que as europeias têm. E não pondo em causa as qualidades do Sebastião Bugalho, que as tem, que são muitas, mas não é quem eu estou a avaliar. Parece-me ainda assim um pouco estranho que o partido do governo tenha optado por privilegiar a comunicação, o entretenimento quase. E ontem Montenegro justificava a escolha, dizendo que é um jovem aqui e ali polémico. E acho um pouco sensato, até alguma falta de sentido de Estado, que esta tenha sido uma qualidade valorizada na escolha de um cabeça de lista a umas eleições. Parece-me mesmo racional que esteve por trás da escolha de Joana Amaral Dias pelo ADN. E a AD não é o ADN, apesar de todas as confusões. E eu percebo que se queira dar um abanão na ordem e ser disruptivo, e às vezes queixamos do contrário de serem os mesmos de sempre. Mas ainda assim acho legítimo que se questione onde é que fica a experiência, o percurso, o currículo, o conhecimento técnico de áreas que têm importância na política europeia, e o Parlamento Europeu é um monstro muito pesado, onde é difícil entrar e onde a experiência de vida e os conhecimentos adquiridos são, no mínimo, uma mais-valia. E por isso acho que é uma aposta muito arriscada por parte do PSD. Acho que é impossível nesta altura fazer prognósticos sobre resultados, sobre se vai captar possíveis eleitores do Chega ou pessoas que votaram nos Chega nas legislativas. Eu não fui fazer uma grande arqueologia aos comentários do Sebastião Bugalho sobre o Chega. A ideia que tenho é que ele sempre foi bastante crítico e defendeu o muro entre o PSD e o Chega. Mas é arriscado também porque pode ser demasiado centrado na bolha mediática. Eu não sei se o país, se no país que escapa à inundação do comentário político diário e que vota e que vai votar, alguém sabe quem é o Sebastião Bugalho, ou pelo menos que se sinta representado pelas ideias dele. E portanto, é isto. Acho que é um risco muito grande. Às vezes é bom arriscar, mas ainda assim parece-me um salto para uma piscina que não sei se terá muita água no fundo. Quase que faz parecer sensata a opção do PS de escolher Marta Temido. Os dois partidos quiseram testar coisas diferentes e parece que querem fazer experiências de laboratório com as europeias. Mas a minha nota aqui vai para o PSD, não consigo dar uma nota muito elevada, vou dar um 8.
Um 8 para esta escolha arriscada, uma experiência sociológica, chamaste-lhe isso, Miguel. Achas que vale a pena elaborar por aí? Será que Sebastião Bugalho, no risco que é o nome, pode apelar aos jovens e sair fora da bolha mediática?
Não sei se vai correr bem, mas eu, pelo menos, há uma coisa que eu acho que nós já ganhámos com esta escolha. Pelo menos eu.
Que é?
Não sou especial adepto de um vai e vem entre a política e o jornalismo, a política e o comentariado. Sou, há quem diga até, uso a expressão de ayatola, sou um bocadinho ayatola nisso, mas eu descobri ontem, com surpresa, que nós somos um país de virgens. Somos um país, quer dizer, Portugal está cheio de virgens de norte a sul do país e parece que o Sebastião Bugalho é a primeira pessoa a fazer a transição. Ele já não fazia tanto jornalismo.
A primeira meretriz, queres tu dizer?
É a primeira meretriz do país, porque, enfim, eu achava que as listas do PCP, por exemplo, estavam cheias de jornalistas. No outro dia até fiquei com a ideia, mas devo ter visto mal, de que estava ali sentado, imaginem, no Parlamento, o Alfredo Maia, que foi presidente do Sindicato de Jornalistas, jornalista, não devia ser.
Andas a ver mal.
Não devia ser. E também estava convencido que tinha visto a Ana Margarida Carvalho como candidata a deputada pelo PCP em 2015 e como eleita em Lisboa nas autárquicas de 2017, mas também deve ser um equívoco, deve ter visto mal. Portanto, é só virgens jornalísticas e virgens documentariado, Pedro Adão e Silva. Quer dizer, alguma vez Pedro Adão e Silva andou entre a política e o comentário? Alguma vez? Nunca na vida. Por isso, olha, é bom saber que, agora que se fala tanto em família tradicional, em perceber que aqui também temos o profissionalismo tradicional. O tradicional, as pessoas estão todas ali dedicadas às suas profissões, sem se meterem naquilo que no século XIX se chamava a porca da política. Não se metem nessas coisas. Olha, só o Sebastião Bugalho é que agora lhe deu para isto. Portanto, olha, alguma coisa ganhamos.
Ora, não sei se queres dar nota, Miguel, a essa descoberta, ou se vamos já para o Liceu Pedro Nunes.
Vou guardar a minha nota para a próxima.
Então vamos lá. Os alunos do Liceu Pedro Nunes têm que respeitar algumas regras de vestuário na altura de fazer os exames. Isso parece-te bem?
Parece-me bem. Parece-me muito bem. De facto, eu já tinha detectado uma nova tendência em alguns sítios em Lisboa, uma nova moda, que é a de levar, e de que a diretora do Pedro Nunes fala, que é a moda de levar calções de banho para a escola. Eu sei que as pessoas, sempre que se fala de vestuário, gostam de se concentrar nas saias e nos decotes. A diretora da escola também fala em decotes, mas depois quem é contra estas medidas concentra-se, só pensa em saias e em decotes. Mas vamos pensar nos calções de banho. Acho que é menos divisivo. Não é? Calções de banho.
Faz algum e havaianas, sentido. Talvez?
Talvez. Mas vamos só aos calções de banho. Faz sentido os alunos irem de calções de banho para a escola? É o vestuário adequado? E depois há um outro ponto aqui, que é a questão do vestuário adequado. Parece que cada vez que se fala, por exemplo, em vestuário adequado, estamos a voltar, mais uma vez, como sempre em Portugal, ao fascismo. Parece que isso é fascismo. Parece que falar em vestuário adequado é ditatorial. Parece que não há regras nenhumas de nada. Ora bem, esta decisão, esta recomendação da diretora da escola, convém dizer, em primeiro lugar, está apoiada na lei. Existe uma coisa chamada Estatuto do Aluno e Ética Escolar. É uma lei onde se diz que o aluno deve apresentar-se com o vestuário que se revela adequado em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares no respeito pelas regras estabelecidas na escola. Por isso, há uma lei que sustenta esta recomendação da diretora da escola. E, além disso, esta recomendação está apoiada também nos órgãos da própria escola. Porque, segundo a diretora disse ao público, o Conselho Geral da Escola e a Associação de Pais concordam com aquilo que foi feito. Isto, não estamos a falar de uma diretora que acordou acordou um dia a julgar que estava em 1973 e decidiu pegar numa régua para ir medir o vestuário dos alunos e para proibir calções. Não, é assim. E eu, bom, já estou,
Miguel,
a imaginar...
Mas isso pode acontecer, de facto, não é? A forma como as coisas são feitas.
Precisamente, já claro. Estou a imaginar o Paulo Ferreira a dizer, mas isto é um conceito vago e indeterminado.
Pois,
quem
claro.
É que define, quem é que define? Com certeza, Paulo, como em tudo na vida, as leis são conceitos vagos e indeterminados. Olha, o Código de Conduta dos Deputados também tem um conceito vago e indeterminado. Diz que eles têm que intervir nos trabalhos parlamentares com urbanidade. Quem é que vai definir o que é urbanidade?
Certo, claro.
Qual é? Claro.
Passamos a vida a discutir isso de caso a caso depois.
As coisas têm que ser definidas por alguém. São definidas por quem? Por quem tem a legitimidade para as definir. Neste caso, pelas direções das escolas. Claro, não vamos fazer uma RGA para definir qual é quais são os calções. Então, se forem calções de praia,
não, até
sem estampados,
não, claro.
Já se pode, não se pode, com certeza. Claro,
pois, levanta essas questões todas, não é? Eu acho duas coisas sobre isso. Não, concordando genericamente com aquilo que dizes, que é, há regras, e o vestuário tem regras também, e nas escolas não são o único sítio, e obviamente, nós para perceber se estas coisas são aceitáveis ou não, eu por regra, costumo levar as coisas ao extremo. Então, as pessoas podem ir para uma escola...
Então, o que é aceito?
Não, é isso, para perceber, há limites.
Essa é a maneira de impedir tudo.
Não, não.
Se levas ao extremo...
Não, levar ao extremo para perceber... Não, não é isso. Levar ao extremo para perceber se é legítimo ou não impor fronteiras e regras. É legítimo ir para uma escola com roupa de praia, o tal fato de banho, calção de banho, biquíni? Eu acho que a maior parte das pessoas dirá que não. Bom, então há um limite. Agora resta saber onde é que está esse limite, onde é que se traça a fronteira. E eu acho que a forma como o Liceu Pedro Nunes, concretamente, está a fazer isto, que é um aviso a toda a gente, e um aviso já aqui com um certo tom de ameaça, que é, se não houver vestuário adequado, pode haver impedimento de realização do exame, em situação de exame. Talvez não seja, digo eu, a forma mais adequada de abordar este assunto, que é um assunto que deve ser abordado, não tenho a mínima dúvida, precisamente
porque,
para perceber onde é que está esse limite.
Desculpa lá, o Paulo, então, se aquilo é vestuário para o exame e o vestuário se apresenta não adequado, o que é que se faz? Tem-se ali uma linha, olha,
faz como
os sítios que eu visitei no mundo e com dia de calções me davam uma manta para pôr à volta dos joelhos.
Por exemplo, as igrejas
Pois, que eram as igrejas, mas enfim, mas eu sabia que a regra era essa, não fiquei chocado, cumpri.
Claro, José Manuel, eu acho que estas coisas fazem-se primeiro com pedagogia, dizendo, ok, a partir do próximo ano vamos ter aqui...
A pedagogia começou, quer dizer, no próximo ano? Então os exames são agora...
Mas porquê que os exames são diferentes das aulas do dia-a-dia? Primeiro não percebo sequer essa distinção. Reparem uma coisa, eu acho que as escolas podem e devem ter esse código de conduta de vestuário, se quiserem, independentemente daquilo que achamos que é o vestuário adequado ou não. Mas começar uma conversa com ameaças de impedimento de realizar o exame, eu, talvez, digo eu, não seja a forma mais adequada, porque leva isto para um braço de ferro e depois lá vamos ter nós, não sei quem, no Liceu Pedro Nunes...
Braço ferro com quem?
De régua, com os alunos.
Mas, Paulo, deixa-me só dizer uma
coisa.
Tu estás a presumir que isto é o começo da conversa. Eu imagino que isto seja o resultado de muitas conversas. Imagino que isto seja
não
uma
sei,
conversa.
Não temos indicação sobre isso.
Imagino que... Paulo, olha, a indicação que eu tenho é... tenho visto.
Mas é evidente, vês tu, vejo eu e
esta questão dos calções de banho nos últimos meses transformou-se, nas últimas semanas, transformou-se numa coisa muito presente nas escolas portuguesas. Agora, obviamente que tudo isto tanto é resultado de conversas que o Conselho Geral da Escola e a Associação de Pais participaram nesta conversa. Agora, a questão da subjetividade. Vamos a um outro caso.
Mas essa questão também... há de colocar, certamente. Saber quem é que vai andar de fita métrica, não é?
Mas vamos a um outro ponto também que se coloca todos os dias nas escolas portuguesas. Que comportamento é que é suficientemente abusivo para levar à expulsão de uma sala de aula, por exemplo? Também é subjetivo. também alguém
claro,
pode definir.
Há uns que são óbvios, mas há limites e há fronteiras, como é evidente.
Claro, mas lá está.
Mas isso aí, a autoridade na sala de aula é do professor. Cada professor, em cada caso concreto, decide claro, em cada momento se expulsa ou não expulsa o aluno.
E a autoridade na escola é da direção da escola.
Está bem, e o professor
e
não tem...
órgãos.
Vamos lá ver, quer dizer, se o próprio Estatuto do Aluno diz que há códigos de vestuário, quando se aparece de fato de banho, a escola deve olhar para o outro lado?
Então que sejam concretos nisso, que sejam específicos, o fato de banho não é permitido.
Está no Estatuto, não está naquele regulamento que a escola fez, com a aprovação dos pais. Eu acho que mais democrático isto não é possível. Conselho Geral, okay. Associação dos Pais, quer dizer, estão lá todos, não é?
Agora,
se os pais concordam, o assunto está resolvido, não é?
Não, mas depois, obviamente, que depois
porque
há pais concretos...
sempre há alguma autoridade em casa, não?
Há pais concretos que não concordam, não é? E o público ouvia um pai que não concordava e, quer dizer, naturalmente, que pode não concordar. A mim, o que me mete impressão nisto, e era uma coisa que esse pai fazia, era... invocar o 25 de Abril. Agora o 25 de Abril serve para tudo.
Isso é um disparate dizer, absoluto.
Qualquer
como
pessoa.
É não, não isso, claro.
Eu sei que. Mas só aqui para pôr este ponto. Então, esta semana que antecede o 25 de Abril, quer dizer, qualquer pessoa que diga qualquer coisa com que alguém discorde é alguém que está a desrespeitar o 25 de Abril.
Não, mas isso é argumento usado para tudo. Agora, numa altura em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, sobre a pobreza ou sobre a extrema-direita no Parlamento, portanto, se não fosse os 50 anos do 25 de Abril, estava tudo bem, é isso? Nesta altura é que não. Não, isso é um disparate, um argumento, como é evidente. Não,
agora,
não tem
agora,
nada a ver
claro.
Com isso. Aliás, há democracias consolidadas já agora. É um assunto que no Reino Unido se discute muito, que é haver ou não haver uniforme nas escolas, nomeadamente nas escolas públicas. Que serve precisamente essa coisa dos uniformes? Nós olhamos para as criancinhas e achamos que horror, todos de igual, aquilo parece uma tropa. Serve precisamente para estas coisas. Ali não há dúvidas. Usa
o
uniforme.
E
qual é principal? Mas sabes qual é a principal?
Sem dúvida, e já agora, e ajuda, é o Estatuto Social, o Estatuto Social, para não se lutar o Estatuto Social.
Fica tudo igual, fica tudo igual, não é?
Exatamente.
Vão de uniforme,
não há roupas de marca, com mais marca, menos marca, e por aí fora.
Claro, agora, obviamente. Já que estamos a falar da disciplina na escola, eu gostava que o Liceu Pedro Nunes divulgasse o dossiê de aluno do José Manuel Fernandes.
Se calhar.
Não, eu acho que esta forma.
A proteção dos dados.
Esta forma de.
Não,
lidar
não,
com...
dou autorização.
Esta forma de lidar com o assunto.
Este tema, para encerrarmos
com
este
assunto,
tema.
Pensei esta forma de lidar com este assunto, que é um assunto real, e atenção, não é só o Liceu Pedro Nunes, é pelo país todo, de alguma maneira, acho que tem muito para dar asneira num assunto que é importante e que há limites, como é evidente. Agora, é melhor lidar com isto de outra maneira. Digo eu.
Então agora diz a nota, Paulo.
Olha, dou um 8 pela forma como este assunto está a ser colocado na praça pública.
E Miguel, a tua nota?
Olha, eu dou um 16, especialmente por a direção da escola ter que sofrer ter que ouvir este argumento de que isto é um regresso ao pré-25 de Abril. Quer dizer, eu as doses de paciência, quer dizer, um diretor de uma escola, uma diretora de uma escola, neste caso, deve ter que ter muita paciência, mas aqui já é preciso mesmo uma grande, grande paciência. E, portanto, olha, ao menos uma nota simpática para ajudar.
Um 16 para a direção do Liceu Pedro Nunes. José Manuel, não sei se é também por causa do 25 de Abril que queres assinalar o início do julgamento de 11 ativistas da Climáxim.
Quer dizer, o Miguel já falou disso no Bom Mau e Vilão, e de facto a situação é bizarra, não é? Portanto, ele referiu que eles estão a fazer duas ou três coisas. Primeiro, estão a tentar vestir-se como mártires da liberdade, quando na prática o que eles trataram de fazer foi impedir a liberdade de circulação. Estão a tentar fazer passar a ideia de que o que eles fizeram foi apenas um exercício do direito de manifestação. Não foi. Houve muitas pessoas que naqueles dois dias em Lisboa perderam horas de vida, eventualmente perderam, não sei o que possa ter acontecido nos seus empregos, não sei o que possa ter acontecido nas suas famílias, mas sabemos que bloquear as principais vias de acesso à cidade de Lisboa, à chamada hora de ponta,
gera o caos e gera um caos um pouco por toda a cidade. Isto às vezes acontece quando há manifestações, mas as manifestações são autorizadas, têm percursos definidos e há aviso prévio. Não foi o caso, portanto, e quando não é o caso, aquilo que eles fizeram prejudicou a liberdade e as vidas de milhares de pessoas, não estou a exagerar quando falo em milhares, naqueles dias em Lisboa. E, portanto, não corresponde à liberdade de manifestação. Corresponde à liberdade, se quiserem, de incomodar os outros e de interferir com a liberdade dos outros, que é algo completamente diferente. E, finalmente, é bom ver quem é que os apoia. Agora está a andar pelas redes sociais, às vezes é muito cansativo, mas às vezes também é útil. E, portanto, eu agora, ao andar a tentar descobrir o que é que se escrevia sobre a Climáximo nas redes sociais, descobri que havia um grupo, aparentemente muito ativo, na cidade universitária de Lisboa e na inevitável Faculdade de Ciências
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova, portanto, ali na Avenida de Berna, chamado Coletivo Marxista, que acha que, portanto, está a comemorar os 100 anos da morte de Lenin e está também a anunciar que para cumprir abril é preciso derrubar o capitalismo. Portanto, que é mais ou menos, e portanto está empenhadíssimo nos apoios à Climáximo, que também tem o mesmo objetivo. A vantagem que têm estes pequenos grupos é que eles tornam mais transparente aquilo que às vezes é opaco nas outras organizações. E, portanto, a vantagem de encontrar coisas deste coletivo, que anda a colar cartazes na Avenida de Berna, na cidade universitária, é realmente perceber, ou ficar a perceber um pouco melhor, quais são as reais motivações de grupos como a Climáximo, que têm muito pouco a ver com o clima, que são muito, muito ignorantes no que toca às questões do clima e, portanto, estão muitas vezes do lado dos problemas e não do lado das soluções, e verdadeiramente têm uma agenda política que eu só lamento que alguns órgãos de informação, quando noticiam estes eventos, não recordem também, não é? Portanto, olha, para este julgamento, sim, eu vou dar nota àquilo que me parece ser aquele quem se tem portado melhor em tudo isto, que é o juiz, que não deixou ontem que houvesse comícios durante o julgamento. Portanto, os réus queriam ir para lá fazer declarações gongóricas sobre o clima, e ele disse que não era isso que estava em causa. O que estava em causa era saber se tinham ou não obedecido às ordens das autoridades, em particular às ordens para desimpedir o trânsito. Percebemos que eram jovens mais ou menos surdos, ou bocos, ou com problemas de audição, porque dizem que não ouviram. E, portanto, o juiz parece que quer pôr um bocado de ordem naquela sala, não quer, e quer fazer aquilo que, olha, que é a democracia, que é o império da lei. Portanto, no sentido que todos têm que cumprir as leis e respeitar os outros. Portanto, vou dar...
Não é sexta-feira, mas o feriado vem aí.
O feriado vem aí, portanto, vou acompanhar o Miguel e vou dar um 16, porque de vez em quando há umas autoridades em Portugal, seja a direção de uma escola ou um juiz...
Que mãos largas, meu Deus.
Que cumprem as suas funções, que é uma coisa às vezes rara.
Vocês estão a desvirtuar este programa.
Completamente.
Vamos tentar lidar com dois 16 num só dia. Até amanhã com mais um E o Vencedor.